No Mundo da Copa. Informações sobre as seleções e os preparativos para o Mundial. Parceria KTO.com e Universidade La Salle. Eduardo Gabardo.
Muito boa tarde, estamos no ar com o Mundo da Copa deste sábado, 27 de abril de 2024. No programa de hoje, vamos falar sobre a Colômbia, que está no Grupo do Brasil na Copa América de junho. No Mundo da Copa de KTO.com, onde a diversão acontece, e Uni La Salle, dose dupla de benefícios pós-Uni La Salle. Super desconto, mais curso de inglês grátis. Aproveite! Bom, na abertura do Mundo da Copa, nós vamos falar sobre a seleção da Colômbia, que está no Grupo do Brasil na Copa América dos Estados Unidos agora na metade do ano. O Grupo do Brasil, que tem Costa Rica, Paraguai e Colômbia. Dois sábados atrás, nós conversamos aqui no programa com Alexandre Guimarães, técnico brasileiro, está há muito tempo na Costa Rica, jogou pela seleção da Costa Rica, ele é naturalizado, uma Copa do Mundo como centroavante em 1990 e treinou a seleção da Costa Rica em outros dois mundiais. E ele falou, apresentou pra gente, né? Falou muito sobre este momento da seleção da Costa Rica, que inclusive é adversária de estreia, é do Brasil na Copa América. No último sábado, o Marcos Bertoncello conversou com Marci, técnico de futebol, ídolo do Grêmio, foi lateral direito do Grêmio e tem muita história no futebol paraguaio, inclusive como técnico da seleção paraguaia, e ele falou, né, sobre este momento do Paraguai que também está no Grupo do Brasil. E hoje eu vou conversar aqui no programa com o jornalista Sérgio Cortés, da RCN TV, para apresentar e contar um pouquinho mais sobre este momento que é muito bom da seleção colombiana, que está em terceiro lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Bom, na Copa América, o Brasil está no Grupo D, a estreia está marcada para dia 24 de junho contra a Costa Rica, depois na segunda rodada, o Brasil enfrenta o Paraguai no dia 28 de junho, e na terceira rodada, a Colômbia, no dia 2 de julho. Um grupo onde é perfeitamente possível avançar, mas é claro que o Brasil também tem que jogar mais do que vem jogando, especialmente o que jogou nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Com o Dorival Júnior, nos primeiros amistosos, parece que a situação já melhorou um pouco. Bom, Sérgio Cortés, o que dá para falar sobre este momento da Colômbia, que por enquanto estaria garantindo vaga na próxima Copa do Mundo, e que está no Grupo do Brasil na Copa América. Boa tarde, Sérgio.
Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Y la verdad, el momento de la selección Colombia es bueno y es de los mejores en los últimos años porque con la llegada de Néstor Lorenzo ha empezado lo que hace mucho se pedía, que era el recambio generacional. Han llegado nuevos jugadores, ustedes en Brasil pueden gozar de un nombre como John Arias, que es un revulsivo para el esquema táctico de Néstor Lorenzo, y que Colombia ha entrado en esa faceta de entender el juego del rival para acomodarse ante eso y competir. Más allá del juego clásico, que en su momento era lo que se conocía en Colombia como el toque-toque, ha entrado en la fase de jugar en función a lo que le propone el rival y atacar las falencias que tienen los rivales, buscar el arco y finalmente el objetivo, que es el gol, de una forma mucho más dinámica en comparación a otros años.
Sim. É porque, Sérgio, se a gente for olhar o passado recente, né? A Colômbia vem de uma Copa do Mundo aí onde ficou fora, né? E isso certamente deve ter trazido uma decepção muito grande, né, para os torcedores colombianos. Como é que vocês tratam agora a possibilidade de voltar para a Copa do Mundo em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá?
Claro, há muita expectativa respecto a lo que ha sido las eliminatorias de la selección Colombia. Por ejemplo, nada más nos vamos al partido contra Brasil en Barranquilla por eliminatoria Colombia. Nunca le había ganado a Brasil y fue un golpe muy bueno para la opinión pública porque asimismo como Néstor Lorenzo tiene muchos fanáticos, también tiene detractores en la prensa, en los aficionados, dentro del mismo fútbol colombiano. Entonces, en Colombia confiamos en que esa clasificación al Mundial del 2026 está muy cercana porque es verdad, lo que ocurrió en la clasificatoria del 2022 dejó muy decepcionados a todos los aficionados, a toda la prensa, porque era una de las mejores generaciones de la Selección Colombia, con Luis Díaz resurgiendo, James entre idas y vueltas, Jerry Mina, Davinson Sánchez, pero otros jugadores que se quedaron en el camino, y finalmente ese proceso que lideró Reinaldo Rueda decepcionó absolutamente por esa carencia de gol, de definición y de las mismas ideas que llevaron a Colombia a quedarse fuera de esa Copa del Mundo.
Sí. Deixa eu perguntar, Sérgio, sobre alguns jogadores que têm história aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. O primeiro, Borré, que nesta semana, pela Copa Sul-Americana, marcou o seu primeiro gol com a camisa do Internacional. O que representa o Borré para a seleção da Colômbia? Hoje ele é um titular da seleção colombiana?
Há uma discussão muito interessante com o futuro de Santos Borré na seleção Colômbia, porque durante las últimas convocatorias y desde la llegada de Néstor Lorenzo, Rafael Santos Borré ha quedado como el delantero titular indiscutible, pero no como un jugador de referencia en el área, como un 9 clásico, sino que ha sido el jugador de encargar de mover a los defensores y lo ha sacado mucho de esa labor de gol. Y hay mucha crítica respecto a eso porque en Colombia incluso muchos sectores de la prensa, de los aficionados, están pidiendo que el lugar de Borré sea ocupado por un Miguel Ángel Borja, por un John Córdoba, que incluso estuvo en la fecha anterior de amistosos de la fecha FIFA y marcó gol. Entonces, es ese mensaje que por momentos es contradictorio por parte de Néstor Lorenzo, porque si bien Rafael Santos Borré encaja muy bien en su sistema de abrirle espacio a jugadores como el mismo Richard Ríos, que entra desde la mitad, John Arias por la banda, Luis Díaz, hay muchos delanteros en esa posición que podrían cumplir el rol de goleador en la Selección Colombia. Te los dije ya, John Córdoba y Miguel Ángel Borja, que serían como los dos por el momento que están viviendo en este instante en sus equipos, serían los llamados a ser convocados. Pero naturalmente y seguramente Rafael Santos Borré no solo va a estar convocado, sino que va a ser titular en la Copa América.
O Borja, né, que teve uma passagem recente pelo Grêmio, aqui em Porto Alegre, realmente está numa fase muito boa no River Plate, com muitos gols. Tem sido um dos destaques do River Plate na atual temporada. Você entende, Sérgio, que o Borja pode ser convocado para a seleção, para a Copa América?
Seria interessante se lo convocaran, pero está essa discussão. Se entra Miguel Ángel Borja a la convocatoria de la Selección Colombia, ¿qué delantero, a qué jugador le quitarían el cupo? Porque si nos ponemos a mirar desde lo nominal, estaría John Córdoba, Rafael Santos Borré y el otro jugador que también está conectado con el gol en Rusia, Mateo Casierra. Entonces entraría la discusión si realmente Miguel Ángel Borja entraría en los planes tácticos de Néstor Lorenzo, y de hecho en la anterior convocatoria de la fecha FIFA en los partidos contra España y Rumanía, Néstor Lorenzo dejó entredicho que quizás Miguel Ángel Borja no se adaptaba al sistema táctico y lo que le pedía la Selección Colombia.
Deixa eu perguntar sobre um outro jogador que jogou no Grêmio recentemente e que está na Argentina, que é o Campaz, que está muito bem no Rosário Central. Ele tem chance também de ser convocado para a Copa América, o Campaz?
O futuro, o desempenho de Campaz, não só no Grêmio, lo que hizo en Rosario Central, uno diria que tiene las condiciones para estar en la Selección Colombia. Néstor Lorenzo ya lo acercó y eso se le exalta. Pero en este momento, por la zona, por la posición, porque Colombia en los extremos tiene por ambos lados, tiene tanto a Luis Díaz, tiene a Luis Sinisterra, tiene a John Arias en este momento, e incluso que el mismo James Rodríguez a veces ha entrado a jugar en esas bandas, no sería coherente respecto al discurso que ha venido profesando Néstor Lorenzo en ese aspecto. Sería lo ideal si Colombia tuviera un jugador muy revulsivo como lo es Hamilton Campaz, porque tiene condiciones, tiene velocidad y tiene muy buena visión de juego, además de la pegada, pero creo que dentro de lo que hemos visto en las convocatorias recientes de Néstor Lorenzo, Hamilton Campaz no entraría en esa convocatoria.
A seleção da Colômbia, né, Sérgio, pelo que a gente vê, tem muitos jogadores com história aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil. Tem um jogador colombiano que teve o seu nome muito comentado como uma possibilidade de contratação tanto para o Grêmio como para o Internacional na metade do ano, que é o Mina, o zagueiro Mina, que está na Itália. Como é que está esse jogador? Ele está numa boa fase?
Jerry Mina, certo?
Sim, Jerry Mina.
Bueno, en el caso de Yerry Mina, también es una discusión muy interesante porque, si bien es cierto que Yerry Mina es de los baluartes de la Selección Colombia, hay dos jugadores que están en muy buen nivel en sus respectivos clubes, en esa posición. Perdón, tres jugadores: Davinson Sánchez, John Hanner Lucumí y Carlos Cuesta, que los tres se han destacado en la Selección Colombia. Davinson estuvo en la fecha anterior FIFA por lesión, y que Yerry Mina también quedó por fuera de esas convocatorias por lesión. Entonces va a ser una disputa interesante. Lo más probable es que Yerry Mina sí vaya a la Copa América, si sea convocado. E incluso los rumores que lo relacionaron con Brasil serían también interesantes, porque tendría más minutos, pese a que ahorita en Europa está relevantando nuevamente su nivel. Va a ser una discusión interesante porque podría ser titular, es verdad, pero lo que te dije, el momento de John Hanner Lucumí, Carlos Cuesta y Davinson Sánchez hacen que Yerry Mina pase incluso a ser el cuarto central.
Sí. Sérgio Cortes, da RCN TV. Sobre as equipes da Colômbia, na sua avaliação, hoje, qual é o melhor time, a melhor equipe do futebol colombiano? É o Júnior Barranquilla, que está fazendo uma boa campanha na Libertadores, ou tem algum time, alguma equipe que está no melhor nível hoje na Colômbia?
Ahorita em Colômbia, é uma discussão também muito boa, porque há uma contradição respecto, por exemplo, neste caso, Júnior. Está haciendo una aceptable participación en Copa Libertadores. No es el plantel más caro, pero sí es el que más expectativa ha generado por eso mismo. Entre Junior y Millonarios en este momento son los mejores equipos de Colombia. Obviamente que Millonarios, lo que ha mostrado en Copa Libertadores, no se acerca a la realidad de lo que puede, de lo que ha hecho también en Liga en los partidos anteriores, porque si bien es cierto que Millonarios no ha tenido el mejor inicio de campeonato ni el mejor inicio de Libertadores, ha logrado repuntar en muchos aspectos. Pero es una discusión muy buena porque hay una contradicción respecto al proceso de Alberto Gamero, que lleva con Millonarios casi 4 años, que no ha logrado a nivel internacional los resultados esperados, pero a nivel nacional sí los ha conseguido, ha mantenido un proceso, y es un equipo que a nivel colombiano puede competir y fácilmente puede terminar campeón ahorita después de un pésimo inicio, que es el contraste con Junior. A Junior le han inyectado una buena cantidad de capital, de dinero, para traer grandes jugadores, grandes referentes de la idiosincrasia del fútbol barranquillero. Entonces es una discusión muy buena. Pero en este momento diríamos que Millonarios es el mejor equipo de Colombia, porque también Atlético Nacional ha quedado rezagado por su eliminación en Copa Libertadores, y que el presente de los verdolagas no es el mejor.
E o que acontece, Sérgio, com clubes tão tradicionais como o Atlético Nacional de Medellín, o América de Cali? Como é que está o momento dessas equipes?
São mais negócios administrativos. E para não extenderme tanto, no caso do Atlético Nacional, são questões também de estilo de jogo, ideias que han propuesto desde as diretivas para fomentar o desenvolvimento da cantera, em vez de buscar jugadores potenciales y que marquen la diferencia. Y desafortunadamente los fichajes que han tenido recientemente en el ámbito internacional no han sido los mejores. Por ejemplo, Santiago Rojas llegó de fútbol paraguayo y tan solo jugó 5 partidos, fue un fracaso. Y en América de Cali es curioso porque ellos interrumpieron un proceso con el director técnico Lucas González durante todo el mes 2023, lo hizo muy bien, los clasificó a cuadrangulares, pero el cambio de rumbo por parte de Tulio Gómez y su familia, quienes son los máximos accionistas de la América, decidieron llevar a otro técnico, querían a Ricardo Gareca, no se les dio, y finalmente se decantaron por César Farías, pero los resultados no se le dieron, marcharon entre la irregularidad, y hoy es muestra de lo que pasa en América, eliminados también de Copa Sudamericana en la fase previa por Alianza. Entonces es una cuestión de manejos administrativos y de enfoque, de qué es lo que quieren en este momento los equipos para fortalecer, obviamente, sus finanzas, su estructura administrativa, pero sin dejar de lado lo deportivo.
Sim. Para a gente terminar, Sérgio, então dá para esperar uma boa campanha da Colômbia na Copa América, agora na metade do ano?
La verdad, sí, ilusiona bastante lo que ha hecho la selección Colombia, y en el país en general estamos muy ilusionados, estamos a la expectativa de que Colombia no solo aspire a unas semifinales, sino que pueda llegar a una final, que es necesario y meritorio por lo que ha hecho Colombia.
Perfecto. Sergio Cortes, RCN TV da Colombia, muchas gracias por hablar conosco. Un saludo, amigo.
A ustedes, muchas gracias. Un abrazo.
Muito obrigado ao Sérgio conversando com a gente aqui na Rádio Gaúcha sobre a seleção da Colômbia, que está no grupo do Brasil na próxima Copa América. Aliás, falando em Copa América, antes do início da competição, o Brasil fará dois amistosos nos Estados Unidos. O primeiro no dia 8, na cidade de College, que fica perto de Houston, no Texas, contra a seleção do México. Depois, no dia 12 de junho, o Brasil enfrenta os Estados Unidos em Orlando. E aí vem a fase de grupos da Copa América, com este grupo que eu citei aqui, que o Brasil vai enfrentar Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Os demais grupos. Grupo A, que é o grupo da Argentina, atual campeã do mundo. A Argentina está com Canadá, Peru e Chile. O grupo B tem México, Jamaica, Equador e Venezuela. O grupo C tem Estados Unidos, Uruguai, Bolívia e Panamá. E o grupo D é o grupo do Brasil. Se classificam as duas melhores seleções para a fase de quartas de final. Então o Brasil tem pela frente a Copa América e aí depois da Copa América, a retomada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Onde o Brasil não está bem, é apenas o sexto colocado. A Argentina é a líder com 15 pontos, o Uruguai tem 13, a Colômbia tem 12 pontos, a Venezuela está em quarto lugar com 9, o Equador é o quinto colocado com 8 pontos e só aí aparece a seleção brasileira em sexto lugar. Como a Copa do Mundo mudou a fórmula, tem mais seleções a partir de 2026, passa de 32 para 48 seleções, então, naturalmente, né, mudou o regulamento e aumentam também as vagas para cada continente. Então, na América do Sul, 6 vagas diretas, o Brasil em sexto lugar, hoje estaria entrando. Mas é claro que o Brasil precisa jogar muito mais, precisa apresentar um futebol muito melhor. E até está, né? Desde que o Dorival Júnior assumiu o comando, a estreia foi boa, teve vitória contra a Inglaterra, teve empate contra a Espanha, então agora tem a Copa América e a partir de setembro esta retomada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Em setembro o Brasil joga em casa contra o Equador e depois fora de casa contra a seleção peruana. Tá faltando emoção por aí? Então acesse kto.com, faça o seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. kto.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Dose dupla de benefícios pós-Uni La Salle. Até 75% off na pós, mais curso de inglês grátis. Acesse promopos.unilassalle.edu.br. Está em andamento no futebol feminino, o Sul-Americano Sub-20, o Brasil que no início do hexagonal final já bateu a Argentina. Conseguiu uma largada muito boa no Sul-Americano Feminino Sub-20, que está sendo disputado no Equador. As quatro primeiras colocadas garantem vaga para o Mundial da categoria, né? Então tomara que o Brasil esteja lá, pelo menos até agora a largada já foi muito boa. Falando em futebol feminino, durante a semana tivemos a notícia de que esta temporada será a última de Marta, a Rainha Marta, jogando na seleção brasileira. Ela que foi eleita 6 vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. Uma trajetória simplesmente espetacular. Então, aos 38 anos de idade, está se encerrando a trajetória de Marta na seleção brasileira. Ela que joga no Orlando Pride, é dos Estados Unidos. Ela ainda poderá estar, se for convocada, e deve ser convocada, na Olimpíada de Paris, agora na metade do ano, né? Lembrando que na Olimpíada de Paris, o grupo do Brasil tem Espanha, Japão e Nigéria ou África do Sul. Vamos torcer para que a Marta seja convocada. Ela tem na sua carreira 2 medalhas olímpicas, né? Conquistou 2 medalhas de prata pela seleção brasileira. Vamos ver se ela vai para a despedida dela jogando a Olimpíada de Paris. Tomara que isso aconteça. No Mundo da Copa vai ficando por aqui. Portanto, hoje apresentamos mais um adversário do Brasil na Copa América da metade do ano. Hoje foi a vez de falar sobre a seleção da Colômbia. Estou agora já entrando, né? É no mês de maio, a partir do mês que vem já vem os detalhes finais com a divulgação da logística da seleção brasileira para esta Copa América, onde o Brasil tenta a retomada do bom futebol depois das dificuldades que apresentou nas eliminatórias da Copa do Mundo. Final de semana é de muito futebol. Hoje a Rádio Gaúcha transmite direto de Salvador o jogo do Bahia contra o Grêmio. E amanhã, domingo, a Rádio Gaúcha transmite do Beira-Rio Inter e Atlético Goianiense, os dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, antes da Copa do Brasil, no meio da semana. No Mundo da Copa de KTO.com, onde a diversão acontece. Dose dupla de benefícios pós Unilassale. Super desconto, mais curso de inglês grátis. No Mundo da Copa, que teve produção de Lucas Katsurayama, com edição de Guilherme Vivian. Vem aí o André Silva com o Gaúcha 2024. Uma boa tarde, eu volto daqui a pouco com o Central do Torcedor. Bom final de semana.
No Mundo da Copa, informações sobre as seleções e os preparativos para o Mundial. Parceria KTO.com e Universidade La Salle.